Koba vai falar anime parte 2.
Anime parte 2.
Não, mas assim, é, fala com voz de quem não toma banho.
Ué, a minha voz então.
Nostalgia.
Anime parte 2.
Eu sou Batata.
Eu sou Rog.
Eu sou Mal.
E eu sou Koba.
Ataque suas fritas.
Kobayashi.
Eu?
Pra quem é dedicado o episódio dessa semana, onde nós vamos falar de mais animes. A gente já comentou sobre animes, acho que no ano passado, se eu não me engano, não lembro o número do episódio. Só lembro que o episódio foi dedicado a um arroba também, que foi o Gui Talayayala. E hoje o episódio da parte 2 é para quem?
Arroba Mark_Silva300.
Quem é arroba Mark_Silva300?
É o Marcos Aurélio.
Tá, isso a gente já sabe, mas...
A conta dele é privada, eu não sei muito sobre ele.
Ai, como cada dia uma decepção, né? É impressionante, né?
É o Marcos Aurélio. Eu falei Marco Aurélio? Marcos Aurélio.
Arroba Mark_Silva300. Marcos Aurélio, ele que respondeu falando que é otaku na pesquisa que a gente fez lá no Instagram. Então, o episódio de hoje é dedicado para ele. Ele que vamos ver aqui, vamos stalkear o perfil dele. Tem aqui a ministra Pira, porque temos aqui uma foto de dois pokémons. Quais são esses pokémons?
É o Nidoking e o Nidoqueen. Esse meme é porque, assim, a Nidoqueen é azul e o Nidoking é rosa. Como uma certa ministra disse uma vez que...
Ao contrário, não pode.
Menina usa rosa e menino usa azul, o Pokémon tá aí pra provar o contrário.
Ele, então, é fã de Pokémon. Então, é otaku mesmo, hein? Pelas fotos que a gente tá vendo aqui, ó.
Olha, ele tem uma foto com a blogueirinha de merda.
Bom, na outra vez a gente falou de Tentimoyo, História de Fantasma, Super Campeões, Cavaleiros Zodíacos, Dragon Ball, Sailor Moon, Tsubasa Chronicle, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh! Quem mais? Falamos de Pokémon, Digimon, Fullmetal Alchemist, Death Note, Samurai X, Noir.
Mas elas falavam Noir.
Tá fazendo francês com a mesma professora que eu, né, Ficoba?
É a Beth.
Não sei se aprende com a Gretchen.
Também é Gretchen.
E falamos de Cardcaptor Sakura, né? Muito pouco de Beyblade, Medabots, mas é, esses foram que a gente falou no episódio na parte 1 do Nostalgia Anime. Que mais que a gente pode falar aí de animes, que eu acho que tem tanto anime que não foi falado nessa lista aqui, mas acho que vamos começar pelo Maurício, que está estreando, que está desvirginando nesta merda aqui.
Eu fiquei processando desde o último, desde esse episódio. Cara, vamos começar, vamos pegar uma memória recente, que eu sei que tem muita gente que vai conhecer. Vamos falar de Fruit Basket.
Nossa, eu não assisti a primeira versão, eu tô assistindo agora a segunda versão, assisti a primeira temporada que tá na Amazon.
Sim, eu nunca vi nada de Fruit Basket, gente.
Tá lindo, maravilhoso. Sim. Quando fizeram, ele é, o original dele, na verdade tem um mangá, né, faz a linha Shoujo, né, que é... Mangás que eles falam que é feito pra meninas, etc. E assim, estourou no Japão, né? Quando eles fizeram esse mangá lá atrás, foi o mangá acho mais vendido da história do Japão, nessa categoria shoujo, alguma coisa assim. E aí fizeram um anime, lá em 2001. Só que o anime, ele pegou só o comecinho do mangá. Acho que ele pegou os 6 primeiros volumes, alguma coisa assim lá atrás. E aí agora, nesse reboot que eles estão fazendo, já fizeram a primeira temporada, agora estão na segunda. Tá, na verdade, continuou, né? Já tá no segundo arco da segunda temporada. E parece que vai ter mais uma temporada ainda pra completar o mangá todo. Então, o mangá todo eu não li ele ainda. Eu li praticamente metade. Foi bem na época que eu assisti, lá em 2002, quando eu baixei. E aí ele conta a história, né? Tem a Toru Honda, que é uma menininha que ela é órfã. E, assim, ela perdeu o pai por uma doença. Depois a mãe dela sofreu um acidente. Então, assim, começa bem trágico aquele negócio. Então, parece aquela história que vai ser a depressão. E aí tem, acho que logo no comecinho, o avô dela fica doente, ou o avô dela vai fazer reformar a casa, se não me engano, dele, e tem que passar um tempo na casa de outros parentes. E aí ele fala pra ela procurar a casa de uma amiga dela, pra poder ficar alguns dias e passar esse período aí da reforma. Só que aí ela não, as amigas dela são complicado pra ela ficar. E o que acontece? Ela acaba montando uma barraquinha no meio da floresta e põe as coisas dela lá. E aí essa barraquinha desaba em algum momento com uma chuva, alguma coisa aconteceu. E ela encontra o Yuki, o Kyo e o Shigureki. E eles, na verdade, moram numa casa nesse terreno que ela tava, né?
Sim.
E aí começa a relação dos três, na verdade.
Eu acho muito fofinho. Muito fofinho. Eu não assisti a primeira versão, né? Mas ele é o anime, acho que é de 2000, a primeira versão, alguma coisa assim.
É, 2001, exato.
É, só que ele não foi completo, né? Ele teve só uma temporada, se eu não me engano. E aí eu assisti a versão nova que tá na Amazon. Eu até indiquei os mangás aqui, porque tá saindo uma versão colecionador na JBC. Sim. Eu achei cara a versão colecionadora, ela sai acho que por 50, 60 reais quando lança. Depois até pra comprar por uns 30, 40 conto, mas a qualidade é muito foda do papel. E aí o que eu li até agora, que foram os três primeiros que saíram pela JBC, é a primeira temporada que tá na Amazon. Eu não lembro agora qual que é o nome da música eu não sei se a música atual é a mesma música da primeira versão ou não.
Não, mudou. A primeira, lá na primeira temporada era chamada Four Fruits Basket, o nome da música. Agora saiu todas as músicas agora são super lindas e fizeram toda uma trilha sonora nova agora pra todas as temporadas.
Não, a música de abertura do primeiro arco da primeira temporada, eu acho ela linda.
Nossa, eu morro de paixões pelos encerramentos. Todos os encerramentos são um mais lindo que o outro, assim. Você não, geralmente abertura eu não pulo. E encerramento geralmente eu pulo quando eu assisto. Sim. Acho que foi uma das poucas versões. Tirando Fullmetal também, que gosto pra caramba de todas as músicas. Fruit Basket também, assim, nesse reboot agora, cara, tá perfeito, assim. Tanto traço, desenho, animação como um todo, ficou assim, cara, comparado com a versão anterior já era super legal. Agora, sim, assim, conseguiram parar de fazer, assim, pegar mesmo todo mundo que assistiu lá atrás, assim, é bem emocionante.
Sim.
E fora que, assim, uma coisa que eu assisti agora na quarentena, que eu acabei pegando pra assistir a primeira temporada lá na Amazon. E aí, eu não lembrava de tanta coisa e tanto assunto, assim, profundo que fala, né? Então, tem episódio que fala pesado de bullying, assim, tem lá a Hanajima, que é aquela amiga dela que se veste sempre de preto, que aí todo mundo fica com medo dela, etc.
Uhum.
Tem uns episódios que conta bastante a história, você vai aprofundando. E também a questão, assim, transita bastante na questão de identidade de gênero, né? E aí... E lá atrás, imagina isso em 2000, 2001, já falar de um negócio desse, assim. Então, assim, eu não, quando eu assisti lá atrás, eu nem lembrava, né? Assim, nem associava com isso. E agora eu fui vendo isso, assim, e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o porquê. A autora mesmo do mangá, do anime, etc., ela gosta de fazer esse tipo de personagem, estruturar esse tipo de personagem. E aí, assim, na hora que eu tava pesquisando isso, foi até surpresa. Eu já vi que virou dissertação de mestrado aqui no Brasil. Usaram o anime pra poder... É sério, uma dissertação inteira de Fruit Basket.
Não, Fruit Basket é o que eu falo, que é um anime que tem história, né? Ele não é só um anime de...
Não, exato.
De pacadaria.
Ele constrói, assim, ele realmente mostra relacionamentos, como evoluir relacionamentos. Então, assim, a Toru tinha tudo pra ser, assim, a fossa da fossa da fossa, mas ela tá sempre ali alegre, etc, querendo animar todo mundo, puxar todo mundo pra cima. E aí acaba sendo uma história bem bonitinha mesmo, de acompanhar, assim, de seguir no dia a dia.
Um outro que eu assisti só agora, mas acho que ele é lá 2000, 2010, tá nesse meio aí, é Toradora. Terminei de assistir, agora que saiu pela Netflix, acho que foi em agosto, né? Agora em agosto, em julho, que entrou Toradora na Netflix. Eu não sei se algum de vocês assistiram. O Fruit Basket, o Kobe, eu sei que não assistiu. Você assistiu o Fruit Basket, Rod?
Não.
Não? Entendi. Parabéns também. Dois pessoas com coração.
Fica indicação.
Toradora, algum de vocês assistiram?
Não.
Toradora
eu não conheço. Puta que pariu, cara. Não, aproveita.
Eu nem sabia que era antigo. Eu achei que era novo.
Não, Toradora, ele é de 2008. Ele também é muito fofinho. E ele tá agora na Netflix. São acho que 25 episódios, alguma coisa assim. Tá saindo, acho que aqui no Brasil também sai as light novels dele. Eu esqueci qual que é a editora que tá fazendo, mas acho que nem não saíram todos ainda. Mas a Toradora, ele conta a história da Taiga e do Ryuji, né? A Taiga, ela praticamente ela é abandonada ali pelos pais, porque não é que ela é abandonada. Os pais são separados e cada um constitui uma família nova e não liga pra ela. Tanto que o pai dela vai alugar um apartamento pra ela morar sozinha. Só que, tipo, uma criança de 14, 15 anos. As crianças japonesas são muito evoluídas, porque puta que pariu. Com 14,
quando 15 anos. Quando escuta a idade, você cai pra trás. Como assim, tem 12 anos?
E o Ryuji, ele não tem. O pai dele não deixa muito claro, ou eu não prestei atenção se ele morreu, se ele fugiu, o que aconteceu. E ele mora com a mãe, e a mãe também é super nova, é como se a mãe tivesse tido ele na adolescência. Então ele é meio que o homem da casa.
Assim. Você tem que entender, Batata, que personagens de anime, eles têm uma faixa etária muito, digamos assim, acelerada. Que assim, se o personagem de anime tem 30 anos, ele já é idoso.
Ele é daddy.
Eu acho que 20 já é daddy, na real.
Não, então, não, 30 anos é idoso pro anime.
Uhum. É pros viados aí também. É.
Homofóbico.
Então, como vocês assistiram, eu nem vou falar muito de Toradora, mas Toradora tá na Netflix. E é muito fofinho. A relação do Ryuji com a Taiga. É uma das coisas mais fofas, assim, que eu já vi em animes. Porque ela é toda nervosinha, ela tem o apelido de ser o tigre, né? O tigre da sala dela lá. Ela é muito fofa, ela é muito fofa. E o Ryuji também é muito fofo. E ele tem a característica, as pessoas acham que ele é um bad boy, porque acho que o pai dele tinha cara de mal, ou o pai dele era bad boy, não sei. E as pessoas têm medo de falar com ele. Só que os dois formam um casal muito fofo. Você fica torcendo pra que, tipo, dê tudo certo dos 25 episódios e que tenha uma continuação e que mostre eles transando. Não, brincadeira.
Eita!
Então, fica aí, né? Vocês não viram Toradora. Estou decepcionado, porque eu fiz questão de terminar de assistir pra falar de Toradora, porque eu pensei que vocês realmente eram otakus, mas não são. Não são garotas mágicas vocês.
Não, eu tomo um banho.
Pô, você já falou que não toma, a gente te conhece. @mark_silva300. Nós não vamos falar de Pokémon hoje, porque nós falamos no episódio anterior do ano passado. Então, ou seja, eu percebi que você gosta de Pokémon. Fica aí a nossa referência a este anime que maltrata bichos. Aqui, vamos ver. Olha, ele é fã de Lua de Cristal. Eu também sou fã de Lua de Cristal. Tudo que eu quiser, o cara
você
lá de baixo vai me dar.
Você é o maior fã de Xuxa que existe, né, Batata?
A Xuxa é uma princesa, cara. Ninguém uhum. pode abrir a boca.
A Xuxa ninguém é praticamente uma garota mágica.
Sim, porra, sim, até nas roupas, né, você pegar as roupas dos anos 90.
O Xuxucão é tipo o animal dela, assim, o família.
Por que não tem um shoujo da Xuxa?
Né?
Tinha um desenho da Xuxa, acho que lá atrás, teve uma Xuxinha, alguma coisa assim que fizeram lá atrás, uma versão desenho dela, tipo o Turma da Mônica, sabe?
Aqui, ó, Lua de Cristal, Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de baixo vai me dar, parabéns.
É isso.
Essa é a legenda que a gente tem que usar, tá? Porque a Xuxa agora, a Xuxa literalmente, ela é do nosso vale.
Ela sempre foi do demônio, né? Você botar o disco ao contrário,
isso.
Era sempre
o legal
várias
é que
coisas.
O Batata é tão fã da Xuxa que o episódio nem é sobre a Xuxa, ele dá um jeito de descobrir a Xuxa.
Eu nunca esqueço a história da Xuxa, do crush dele, do cara que ele pegou, não era nem crush, sei lá.
Isso aí. Mas então, @mark_silva300, continue apoiando a Xuxa, que vai vir muita coisa nova aí.
Amazon,
vai ter coisa na Amazon, na Netflix, vai ter livro pras gay, que aliás, livro infantil LGBTQ+, acho que é, né, LGBTQI+, que acho que vai, o livro ou quadrinho, eu não entendi ainda muito o que vai ser, parece que vai retratar, acho que duas mães com filhos, alguma coisa assim. O que mais? O que mais que a gente pode falar aí de anime?
Na época do Animax?
Sim, eu tava vendo exatamente isso.
Não, mas eu queria, na verdade, ir fundo.
Então vai.
Ir fundo pra falar de algo bem clássico, que é o clássico do clássico, que eu mal lembro de como era, porque as únicas memórias que eu tenho disso é que eu era, tipo, sei lá, muito pivete, e uma gritaria de Tetsuo Kaneda, que é o clássico Akira.
Akira.
Foi lá, aí você foi no enterro.
Eu fui no fundo, porque já fiquei pra falar de nostalgia, Vamos ser da época que o Batata ainda tinha cabelo.
É, eu ainda não tinha nascido, então.
Não, aqui acho que é 80, 87, 88, alguma coisa assim. Acho.
88. Ah, eu não tinha cabelo.
88.
Então. Eu não tinha cabelo. Não, mas a Akira, ele é um anime seriado mesmo, ou ele é uma animação?
É um filme.
Mangá e virou um filme, né?
É, eu não assisti o Akira, mas eu comprei a edição especial da JBC, que foram 6 livros, eu ainda não li, acho que eu li o primeiro só por enquanto.
Cara, eu lembro de que meu irmão via muito, e eu meio que via assim, por osmose, tipo, às vezes eu via algumas cenas, outras, mas eu não gostava, porque eu ficava tipo, gente, esse filme é nojento. Várias coisas assim, umas carnes, sabe, surgindo.
Não, mas pelo menos eu li, o primeiro eu li mesmo, porque a primeira coisa que me veio na cabeça é que ele não envelheceu bem, né? Porque ele é extremamente machista, mas assim, é o extremo.
Eu não faço...
Que envolvia gangue, faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que tinha um negócio de gangues, etc.
Tipo, eu tenho vontade de ver agora, né? Ver realmente vendo, não só vendo partes. Mas eu não faço ideia, na verdade, tipo, eu não sei sobre o que é a história, eu não me lembro de nada, então acho que é uma boa.
Eu lembro muito pouco, porque assim, eu lembro dos meus irmãos assistindo VHS e eu era muito pequeno, então eu lembro de flashes.
É alguma coisa de terrorismo que acontece em Tóquio.
Inclusive, ia ter um filme, não ia? Mas não vai mais ter? O que aconteceu? Eu lembro que rolou alguma coisa.
Ah, fizeram isso com Ghost in the Shell, né? Ghost in the Shell tá ali Ghost mais Shell, ou menos. Por exemplo. Aí surgiram um anime, tem toda a história por trás do clássico também. E aí acabou parando, né? Caiu na graça lá, fizeram a versão hollywoodiana dele.
Mas é alguma coisa de treta, de explosões, de que vai acabar o mundo, não vai acabar o mundo, e aí gera guerra, e aí acho que aí dá início à Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim. Tem um muito antigo que eu não lembro, eu lembro que eu assistia, mas eu não tenho a mínima ideia da história, que eu não sei se o Maurício ou o Rod conhece, que era Super Pig.
Super Pig, nossa.
Eu lembro que passava na Globo de manhã, eu não lembro o que era na Globo que tinha, se era TV Colosso, se era Angélica, o que era que tinha na época.
Eu acho que já era da época do TV
Globinho.
Era TV Globinho, porque eu lembro. Desculpa.
Eu
sou muito jovem.
Eu só lembro que eu gostava, que eu achava engraçado, mas eu não lembro da história da Super Pig.
Ela era uma super heroína que virava uma porca, não era?
Ela tinha uma coisa tipo de um... Ela
uma bolinha.
Foi escolhida por um... Eu lembro se eles eram aliens ou se era um reino mágico à parte.
Eles estavam chamando de... Acho que era vinha de outro planeta, alguma coisa assim. E aí tinha um porquinho, que eu lembro que deu o poder pra ela transformar.
Eu só lembro que passava na Globo. Eu não lembro em qual época passou na Globo, mas ele é antigo, é dos anos 90 esse anime, se eu não me engano. Bom, provavelmente é, porque se eu era criança e via, é dos anos 90 no mínimo. Mas eu lembro que a primeira vez quando a gente gravou o episódio, parte 1, me veio na cabeça do Super Pig, mas acho que ninguém que tava conversando com a gente no dia sabia o que que era. Aí eu falei assim, vou deixar anotado aqui, quando a gente gravar de novo, eu vou perguntar, né? Porque eu lembro que eu assistia muito isso, mas eu não, mas é tão antigo que eu não lembro da história. Eu não lembro, eu lembro da porquinha fofa, só isso.
Eu assistia muito no intervalo, assim, ele ficava entre, acho que, Digimon, alguma coisa assim, no Fox.
Uh-huh.
Então sempre passava o Super Pig antes de Digimon, e eu queria assistir Digimon, lá no primeiro, no Adventure.
Mas o que eu acho também é que ele passou muito pouco tempo, o Super
não,
Pig.
Não ficou tanto.
Ele não ficou reprisando, tipo, porque eu lembro muito de durante as férias de verão eu assisti. E depois não assisti mais, sabe?
TV Globinho de manhã e na Fox Kids, se não me engano, era de tarde.
Na Globo.
Eu pegava aquela janela das 5, 6 da tarde do Cartoon, da Fox Kids, que era a hora que eles colocavam os animes, aí ficava uma sequência.
Eu até fiquei em dúvida quando eu fui pesquisar da Super Pig se era um anime, né? Porque eu falei assim, porra, a Globo passando anime naquela época, né? Eu não lembrava de passar anime na Globo, né? Eu acho que eu nem sabia o que era anime na época, né? Provavelmente.
Você vê Globinho, gente.
Mas eu não lembro de ser TV Globinho, não, cara. Porque se eu assistia, eu não peguei a época de TV Globinho. Porque eu peguei Xuxa, eu terminou acho... Xuxa, foi TV Colosso, terminou TV Colosso, foi Angélica.
É porque eu acho que foi bem o começo da TV Globinho, Batata.
Acho que foi TV Globinho também, porque...
Porque eu acho que eu tinha 7 anos, por aí.
Não, eu acho que a TV Globinho, porque era na época que eu, que tipo, a gente tava com TV a cabo aqui em casa e tipo, demorou pra gente colocar, então não é, assim, quando tinha TV Colosso a gente não tinha ainda, eu sei que foi depois, assim, e eu sei porque eu vi Super Pig pela Fox Kids.
Se, eu não sei se vocês assistiram, eu lembro, eu era muito, muito novo, né, quando ele passou, chama Fly, o Pequeno Guerreiro, que era o anime do Dragon Quest.
Sim.
Sim. E tipo, eu nem sabia que era Dragon Quest, né? E eu lembro que eu adorava a música. Eu gostava do anime, mas eu era muito pequeno, então, tipo, eu não lembro de nada, assim.
Ah, mas
eu
acho que foi uma ter... música, versão brasileira, que ficou aceitável, vamos dizer assim.
Era ótimo. E ele vai ter um remake agora, né?
Acho que eu
lembro uma história que não teve fim. Não teve fim, né?
É, não teve fim. Eu acho que não teve. Eu não sei se vai ser uma continuação ou um remake, né? Mas parece bom. Eu gostei bastante. Eu gostava bastante, né?
É, eu não lembro.
Fly.
Assisti pelas metades, era... assim, que ele ficava... Eu ligava o SBT pra assistir El Hazard e pra assistir Hey Earth. E aí, de tabela, tinha Fly.
Ah, El Hazard, saudade.
Ah, El Hazard eu quero assistir de novo, assim, tá na minha lista até pra rever.
Eu também. Queria que tivesse no Netflix.
É, então, mas acho que... E ainda mais a versão, queria dublagem brasileira. Nessa época aí, 90
sim,
e poucos, as dublagens eram fantásticas, fantásticas.
Era muito boa a dublagem mesmo.
É, a dublagem de Yu Yu Hakusho é patrimônio histórico.
Isso aí tem que eternizar.
Vocês assistiram inteiro o Yu Yu Hakusho?
Sim.
Não.
Porque o final do eu li ele, né? Eu li agora na quarentena, eu li o mangá. E o final, ele é muito tipo, eu não aguento mais fazer essa porra. Eu não sei se o anime é assim também.
Eu não li o mangá, mas ele chegou, passou aquela arco do Toguro, depois ele foi pra parte que ele desenvolve lá no outro, na parte do mundo principal com... Vou ter que recorrer ao pai Google.
É, ele foi lá pro é o inferno que eles falam, não sei.
É, o inferno, alguma coisa assim. Eu sei que tem o arco 1, que é a parte do Toguro, que é o campeonato das trevas lá que eles fazem.
Isso, que é longo pra caralho.
É longo pra caralho, exato. E aí depois ficou uma parte pequenininha que é... Tinha um outro demônio, alguma coisa que colocou...
Não, o pai dele.
Então, depois do campeonato...
É, o pai dele, a história do pai dele.
O campeonato das trevas é muito longo. Aí depois eles vão pro inferno. Aí lá no inferno, não sei se é inferno mesmo que fala, que aí são três pessoas querendo ser os líderes lá do inferno, vamos por assim. E um deles é o pai do principal. E isso, aí,
é o mundo das trevas que eles chamam lá.
Isso, o mundo das trevas.
Tem um Tensui lá que é quem parece que tava querendo dominar o negócio lá, fazer alguma coisa assim.
Mas é extremamente curta essa parte do mundo das trevas.
Não, comparado com o torneio.
É, e aí depois depois termina o mundo das trevas, tem mais um pedaço que é pra finalizar o mangá. E aí eu não sei se o anime, como eu não assisti o anime... Eu não sei se é muito assim, tipo, porque claramente, e aí você pega até as resenhas de Yu Yu Hakusho do mangá, as pessoas reclamam disso, né? Que claramente ele tava de saco cheio e queria fazer um outro projeto. Porque é muito zoado o final. O final é muito zoado. Eu não sei se no anime é assim.
No anime ele parou depois. Ah, se eu não me engano, foi até passar essa parte do Mundo das Trevas. Depois, como eu não li o mangá, não sei até onde vai. Não sei se eles cortaram no meio do caminho e encerrou por aí. Ficou muito claro. Foi assim, foi tipo cento e não sei quantos episódios de torneio do torneio lá e depois, sei lá, 30 episódios dessa parte do Mundo das Trevas.
Não, mas o Mundo das Trevas ficou bem chato. O torneio chegou uma hora que fica chato.
Chegou uma hora
que
tava maçante, tava. Nos finalmente lá até. Só aquela parte do Toguro, até passando aquela parte lá. Putz, que aflição.
Você falou de, tipo, mangá que termina de um jeito meio assim. Eu não li, mas eu sei que muita gente fala muito mal do final de Shaman King. Pela reação do Kobayashi.
Nossa, sério, gente, Shaman King foi uma das maiores decepções da minha vida, assim. Ele tinha muitas edições, assim, eu comprei tanto mangá de Shaman King, e aí chega no final e é a coisa mais, que ódio, porque basicamente não tem um final, assim, o final é meio aberto demais, eu diria. E aí, você sabe, não é nada satisfatório. Eu lembro que eu cheguei e eu fiquei, é isso, acabou, esse é o último mangá, sabe? E naquela época, não, sei lá, acho que ainda não tinha muito acesso aos fãs das coisas. Ninguém me avisou, sabe? O final é horrível, não compre todos os mangás de Shaman King. Mas basicamente o autor meio que desistiu, né? Ele só meio que, vou fazer esse final por enquanto e um dia, quem sabe, ter um final melhor, mas nunca aconteceu.
Quem sabe no...
É isso.
Não ia ter um reboot agora?
Vai ter um reboot.
Quem sabe do reboot?
Pois é, o anime era legal, mas eu não assisti muito ele.
Uhum. O anime assisti inteiro.
Eu acho que ele passou na Fox Kids, né?
Passou.
É porque eu não tinha TV a cabo nessa época, então eu só ficava no mangá mesmo. Mas aí quando eu acabei tendo, eu acabei não vendo.
Anime pras gay antigos. Eu não assisti, mas eu li Gravitation.
Sim, é o mais, acho que é o mais famoso.
Mas eu achei horrível. Eu não sei se alguém de vocês assistiu Gravitation.
Eu não.
Claramente eles pegaram dois protagonistas que são homens cis, mas eles transformaram um protagonista no macho alfa e num outro como se ele fosse tipo que nem no mundo animal que você tem o macho e a fêmea, sabe? É mais ou menos isso que eu achei de Gravitation, que é como se eles quisessem transformar dois personagens em macho e fêmea, e aí tanto que o personagem que é um dos personagens, ele tem atitudes que não dá pra entender. Sabe aquele tipo de homem escroto que a gente fala assim, que é boy lixo, uhum, e a gente condena? Esse é um personagem. O outro é o personagem que adora o boy lixo, que fica dando tapa na cara dele, maltratando ele, e come ele, faz o que for com ele, e tipo, cospe na cara e vira de lado e vai dormir, sabe?
Relacionamento saudável, né?
Isso, e aí eu fiquei pensando, como eu não assisti Gravitation, e a premissa de Gravitation é tudo que eu gostaria de ver no anime, porque ele tem gays, e fora isso, ele é um anime musical, que é o que a gente fala muito do outro que tá agora em evidência musical, Koba, qual que é o nome?
Given.
Do Given. Aí, cara, eu fiquei tão decepcionado, porque eu consegui achar os mangás pra comprar, eu comprei de alguém que tava vendendo ainda lacrado, e aí eu fui ler, eu comecei a ler, eu falei assim, gente, isso aqui, como é que isso daqui fez sucesso na época? Como é que as pessoas concordavam com isso?
Eu acho que tem muita questão também da não tem outra coisa, então...
Eu não tinha nessa época. tipo... Eu não tenho ideia, eu assistia muito mais animes Yuri do que os yaoi lá atrás, assim, não tinha... Eles eram muito mais gostosos de você ler, acompanhar a história, ver, enfim, tudo, do que toda a parte de yaoi. Yaoi, assim... Acho que de exceção ficou e o Tokyo Babylon, que assim, Clamp adorava fazer, ir muito pra essa linha, né? Tanto pro lado Yuri, quanto os toques e aois que tem em todos os animes. Mas puramente, assim, dedicado a isso?
Não, mas Gravitation eu achei ofensivo. Que acho que é Shiyushi e Yuki.
Shiyushi,
Que é os dois personagens principais. E o Shiyushi, ele é tudo aquilo que a gente condena em alguém que defende boy lixo, e o Yuki é todos os tipos de boy lixos dentro de uma pessoa. Eu falei, caralho, essa era a visão do mundo gay pra essas porra? Sabe, tipo, eu tenho eles aqui, né, comprei, tem até cheiro de mofo aquela porra, tem as páginas amarelas.
Não, que horror.
E aí eu fui, eu todo tipo, caralho, é difícil achar, né, mangá e anime... voltados pra público LGBTQ+. Não é nem pra público LGBTQ+, né? Tipo, é tão limitado que praticamente você encontra... quando tem, geralmente é pra gay, né? É difícil você ter mais opções que isso. E aí, lógico, fui procurar, achei no Mercado Livre alguém vendendo. Comprei o pacotinho com todas as edições, acho que são 12, 13 volumes. E aí eu falei, mano, que bosta, eu paguei nessa porra, velho. Que vontade de urinar nesse aqui, cara. Nossa, cara. Mas eu tô pensando ainda, talvez eu vou procurar pra baixar e assistir, pra ficar mais irritado ainda. E eu acho que até teve dois, eu não sei se teve dois ovas ou se ficou só na parte escrita, que era Gravitation Red e Gravitation... não lembro qual era a outra cor. Um era o Gravitation Red e o outro Gravitation, eu não lembro, que era como se fosse duas continuações, que eu nem li. Eu tenho eles aqui, que é só light novel, tipo, é só uma história ali escrita. Eu não sei se ele virou OVA, se ele chegou a virar OVA ou não, e eu não li ainda. Mas foi o único, assim, dos anos 90, assim, entre 90 e 2010, vamos por assim, que eu achei de mangás, mangá gay. E eu não sei se em anime tinha alguma outra coisa além de Gravitation.
Diretamente não, mas assim, mais velado, vamos assim dizer, tinha bastante. Mas assim, tinha esse, que é o Gravitation, que era, vamos dizer assim, pra gays, e pegar pra lésbica, tinha o Utena. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Utena.
Não, só de nome.
Que aí era, é bem Mahou Shoujo, né? Então puxa um pouquinho da questão de... toda a parte de transformação, etc. Só que eu não assisti ele inteiro, mas ele é muito voltado para esse público, mais mulheres explorando o relacionamento delas, etc. Então, assim, acabei pegando por tabela por conta das músicas. Assim, eu gostava bastante das aberturas. Toda a parte da trilha sonora era bem legal. Então, eu acabava assistindo. E aí, mas há bastante tempo. Isso aí eu lembro que eu baixei, se não me engano, é começo de 2002, 2003 que eu assisti isso.
Ele é bem curto, né? Eles são 6 volumes de mangá, 39 episódios de anime, e foi lançado pela JBC aqui no Brasil. E ele é de 96, 97, nem deve ter passado, acho que o mangá... Será que passou o anime aqui?
Não, não passou não. Isso aí tinha que baixar, né?
Ele conta a história de quem? Como que chama aqui? É Shoujo Kakumei Utena, é isso?
Esse é o nome original dele.
Utena, a garota revolucionária. Nossa.
É tipo Xena, a princesa guerreira, entendeu?
É revolucionária porque aborda a homossexualidade. Com certeza deve ser por isso que chama esse nome. Que mais? Que mais? Kobayashi, você só tá concordando e eu não tô vendo você falar sem nenhum... De puxar alguns animes assim conhecidos que a gente não falou.
Então,
você se diz o cara que não toma banho, o cara que tem queijinho na virilha. E aí?
Que horror! Não, então, o Maurício tava falando de Animax e eu tava pensando também em Animax, que eu assisti muito, né, Animax. Quando
você assistiu Axel Saga no Animax?
Eu não assisti no Animax Axel Saga, mas meu irmão comprava as fitas e eu assistia. E, cara, Axel Saga era muito bom.
Rolava de rir.
Eu também. E aí um outro que eu queria ver se você assistiu, Maurício, que chama Digi Charanyo. Não sei se vocês já ouviram falar.
Eu tenho os DVDs de Digi Charanyo até hoje.
Ai, é perfeito. É muito bom. Gente, sabe, é muito engraçado.
Acho que era o anime mais curtinho que tinha, né? Tinha coisa de 3 minutos de episódio. Passava nos intervalos.
Era muito curto. Só que de manhã, umas 6 horas da manhã, eu acordava antes de ir pra escola e eu ligava pra ver um pouco. E era muito legal, tipo, basicamente a história é sobre... tem essas duas meninas meio gato, assim. A Dedico e a Putico. A Dedico é uma princesa de um outro planeta e elas vêm pra Terra pra treinar como ser princesa, sei lá.
Não, na verdade elas vieram pra ser cantoras, alguma coisa assim.
Sim, é verdade.
E aí elas ficaram hospedadas numa casa de videogames. Teve uma historinha lá que... E aí começa, ela começa a fazer amizade com todo mundo.
E aí tem uma menina que é muito Mahou Shoujo, assim, que é a...
A Robin Rose.
Robin Rose, que é a usada, né? Ricardo
usada. Usada Ricardo. Que é a piadinha contada a Ricardo.
E era muito engraçado, gente. Tipo, nossa, elas tinham poderes. E aí elas tinham esse servente, que era uma bola amarela com umas mãozinhas, assim, e ele ficava...
Era a Gema.
Era o Gema.
O engraçado de Charlotte é que cada uma delas, no final de qualquer frase, uma falava Nyo, a outra Pyo, a outra...
O Gema falava Gema. Não sei o que é Gema. É. E aí a Putico, ela tinha um poder de soltar raio pelos olhos, mas ela soltava uns líquidos nojentos. Enfim, era completamente sem noção, mas era muito divertido.
Verdade, eu não assisti ele na Animax, eu acabei baixando. Tem no YouTube também, uns tempos atrás eu fui procurar. O Panio tem bastante episódios perdidos pelo YouTube, e o Nioh, que é a série mais completinha, também tem alguns episódios por lá.
Sim, eu vi, não faz muito tempo também, eu tava mostrando pro Cordeiro aqui, E aí eu peguei um episódio que era... Eles iam pra praia, tinha uma sereia, enfim.
É, e o bom é que você pode assistir aleatoriamente os episódios que não... você pode ligar, quero ver o episódio 10 hoje. Você vai dar risada do mesmo jeito, tanto o teu contexto.
Aí eu lembro que teve um arco, não sei se foi um arco ou um outro anime, de Shara, que era uma escola de princesas mesmo. E aí esse era mais historinha, assim, mas ele era mais, ele não era tão engraçado. Ele era mais... Não sei explicar. Ele era mais fofinho, acho. Só. Mas era ótimo, adorava.
Não, eu gostava. Pra mim, o melhor foi o Pânio Pânio, que aí tinha. Eu adorava ficar vendo a Pioco tomando paulada da Dedico toda hora. É ali aquele tinha o morceguinho, que era o demoninho lá que ficava tentando fazer. Tentando causar lá na cidade, destruir as coisas, etc. E a Pioco era a rival da Dedico, que era. A menininha lá que ficava fazendo tudo que o diabinho lá mandava.
Ah, eu acho que eu lembro, sim. Nossa. era muito bom.
Arroba Mark _ Silva 300. Ele que olha aqui, ó. Em 23 de setembro de 2008, está segurando um álbum de Madonna. Este álbum é maravilhoso, True Blue. Acho que ele é de 86 ou 87, esse álbum. E tem Papa Don't Preach, Open Your Heart, They Live to Tell. O que mais tem nesse álbum? Tem Laisla Bonita.
Laisla Bonita é um clássico.
É, esse álbum... Bicho, cala a boca, vamos passar pano pelo que ela falou. Quem não erra?
Ela é cloroquina, a Madonna.
Koba, quem não erra? Quem não erra? Vai. Você passa pano pra todo mundo, caralho. Deixa eu passar pano pra todo mundo. Tô aqui falando desse álbum maravilhoso. Sem falar de cloroquina. Deixa ela tomar porra de cloroquina. Mas esse álbum, ele realmente é maravilhoso. Então o arroba Mark _ Silva 300 tem um ótimo bom gosto.
Crayon Shin-chan. Shin-chan, eu não sei como é que fala direito, mas que também era um anime engraçado, engraçadinho, assim, que é um menino que fica mostrando a bunda. Sim. O menino, no caso, é uma criança, tá? Não é nada sexual, ele gosta de ficar mostrando a bunda.
Ele é um menino pentelho.
Ele é um menino pentelho.
Muito pentelho.
Era engraçadinho, tipo, eu não assisti muito, mas é uma memória que eu tenho, assim.
É, eu não cheguei a assistir, não. De anime engraçado que eu assisti foi muito Excel Saga, muito Azumanga Daioh. Não sei se vocês assistiram Azumanga Daioh.
Não, eu assisti muito Excel Saga. Excel Saga era
cada paródia, assim, rolava de rir naquela época. Ele conseguia fazer piada com muita coisa.
Sim, e tipo, eram as coisas completas. Tipo, da onde vocês tiraram isso, sabe? O universo, qual era o nome daquilo? Que era uma galáxia, assim, com umas mãos. E aí ela ficava fumando.
Não, cara, você sabe que o último episódio não passou no Japão, mas passou no Brasil, né?
Ah, é? Não sabia.
Cara, foi um episódio mega polêmico. Parece que tinha sexo explícito, falava de pedofilia, falava de um monte de tema complexo. Aí o episódio acho que chama Além da Conta, alguma coisa assim que deram o nome. Realmente foi bem Além da Conta e cortaram ele.
Meu Deus!
Eu lembro que passou aqui, aí todo mundo ficou assim, chocado. Eu falei, gente, como corta o episódio de Pokémon, etc., e passa um negócio desse na TV?
Eu queria perguntar se vocês assistiram Showbiz.
Não, mas, tipo, muitas meninas no meu ensino médio assistiram.
É, meu irmão lia o mangá e eu achava esquisito.
Eu li Showbiz também esse ano, né? Eu vou procurar o anime pra baixar. E é que falaram, né, da outra vez, quando a gente gravou a primeira versão do Nostalgia Anime, uma das coisas que falaram foi o Showbiz. E aí, recentemente eu li Showbiz. Por mais que... E ele tem muita coisa estranha, né? Tipo, os robôs...
O botão de ligar dela. Bicho, quando meu irmão mostrou, eu fiquei... Quê? Por quê?
Mas se você...
Qual é o nome dela?
É a Chi.
A Chi, isso.
Isso. Mas se você tira toda essa parte, porque assim, é óbvio que é uma putaria, tipo, botão de ligar ou é na teta ou é na pericota, tipo, e aonde você vê a marca do robô é a mesma coisa, mas se você pega a história em si, né, a construção da história, tipo, se é muito filosófica, Ela é muito pensativa.
É que, na verdade, imagina que ela foi achada no lixo, né? Tava lá jogada no lixo. E aí, o problema é que ele tava... Era naquela época, lá era comum todo mundo ter o robô, né? A Persocon, que eles chamam, né?
Uhum.
E aí ele não tinha e achou uma no lixo e falou, ah, vai essa, né? O que tem pra hoje.
Sim, mas a construção da Shia, ela é muito fofa. Ela é muito Sim. fofa. Ela querer, ela sendo um robô que não tem sentimentos, querendo desenvolver sentimentos, querendo Sim, entender.
Tem justamente um porquê dela ser assim, que na verdade ela é uma série específica desses robôs que tem essa capacidade. E aí o anime vai explorar justamente isso, assim, essa descoberta, ele não sabe e nem ela, né? Só que ela é dessa série.
Então, mas ela é dessa série que é a série Showbiz. É ela e com a irmã dela, né? Vamos por assim. Eu não sei como é que é falado, não lembro agora, mas é como se fosse ela e a irmã, e elas são umas séries que eles... E aí o Showbiz é a versão delas, né?
Sim, exato. O Showbiz é o tipo de fabricação delas, é a série limitada que elas têm.
A história em si eu achei filosófica, assim, porque eu fiquei pensando, Sim. né? Isso daí é um mangá dos anos 2000, alguma coisa assim, que foi quando explodiu muito a questão de tecnologia em termos de computador, Sim. internet, essas coisas. E aí o cara, ele criou algo aonde ele transformou que os computadores são persocons, que são tipo uhum. animais ou pessoas que são os seus...
Ajuda você no dia a dia.
Isso, você, em vez de você entrar no Google, você pergunta. Ou em vez de você uhum. imprimir uma página, você pede para ela escrever a página, sabe, que tem que imprimir. É bem louco, mas uma das coisas que me pegou em Showbiz é essa questão do amor entre do amor da máquina. É como é que é? Aí eu fiquei. Aí é papo pra filosofia de boteco. Mas é como é que seria, né? E se você se apaixonar por uma máquina? Onde é que tá o limite disso, né? Uma máquina, um robô que ela tem a mesma aparência de um ser humano, mas ela é um robô. Você pode programar ela pra te amar. E essa é uma das coisas que eu fiquei me pegando em Showbiz, que eu achei a história dela linda, da Ti. Mas até o protagonista é o Hidek, eu acho, eu não lembro.
É Hidek. Hidek, né?
Ele é como se fosse um garoto, assim, tipo... Ele não tem malícia, né? Ele não tem aquela malícia que a gente vê, tipo, no ser humano. Ele é algo mais cru, né? Uhum. E aí... Essa construção dos dois de se apaixonar e você vê, né, outros personagens surgindo e de pessoas que se casam com as persocons. E aí eu comecei a viajar, né, nessa história de Showbiz. E eu achei muito bonito, tirando toda a parte que tem qualquer tipo de anime e mangá dos anos 90, 2000. Agora tá um pouco menor, mas isso era muito... Uhum. Tinha muito, né? A sexualidade do Ocidente, do Oriente, é diferente do que a gente trata aqui, eu acho, né? Não sei, eu tenho essa sensação quando eu leio alguma coisa de mangá ou quando eu assisto anime. Tirando toda essa parte, né? Da onde liga a Persocon, da onde vem a marca uhum. da Persocon.
Sim.
Eu achei uma história também bonita.
E assim, nessa época que saiu o Showbiz, assim, eu não sei se era por força da época ser um assunto em alta, mas teve vários outros animes que derivaram, assim... Tem várias semelhanças, entendeu? De relacionamento, construção. Que aí é uma Horomatic, que também era lá. Tinha uma arma. A menina, na verdade, a menina é uma arma de destruição em massa. E aí ela tá se aposentando. E ela vira uma empregada. E também fizeram a mesma coisa de história com o Saikano, né? Que é outra arma de destruição em massa, que é a menina, eles se apaixonam e constrói bem nessa linha. Então, se você gostou do enredo por trás de Showbiz, fica esses dois aí também pra você procurar, que tem a parte, óbvio, igual onde que liga o Persocon. No Mahoromético também tem essa brincadeira, essa tirada, mas tem a construção de relacionamento por trás, né? Que acho que exploraram muito isso, então tem assunto aí, viu?
Eu falei já, muitas meninas do meu ensino médio gostavam, assistiram Showbiz, e assim, teve dois animes que eu não assisti, mas eu também já ouvi muito sobre, que é Great Teacher Onizuka e o Elfen Lied.
O Elfen Lied eu não assisti, o Great Teacher eu assisti, e foi o que me fez descobrir Larkin Cell, que é por conta das músicas, né? E fez muito sucesso lá atrás.
Do Elfen Lied, eu lembro que ele meio que era popular porque ele era tipo mega violento. E acho que eu vi as primeiras cenas, que é a Lucy, o nome dela, né?
Uhum.
Que ela, tipo, matando os caras com a caneta... meio grotesco, cheio de sangue, mas tipo, eu nunca vi o resto.
Ela pedaçando a menina lá, foi pra mim, foi o auge. Eu falei, parei ali.
E GTO também o pessoal fala muito bem, só que tipo, eu também nunca nem cheguei perto.
GTO eu assisti picado lá atrás, assim, eu não lembro de GB História. Tinha lá, acho que era uma sala muito bagunceira, um negócio assim, o professor tentava se aproximar, alguma coisa assim. Eu lembro muito pelas músicas, mas não lembro da detalhes da história.
E, mas assim, outro anime que é bem popular, e eu só fui assistir muito depois, tipo, acho que sei lá, 2 anos atrás, mas é tempos atrás, que é o clássico Evangelion.
Nossa.
Porra, esse tava na minha lista aqui, porque a gente não falou da outra vez.
É, então, eu não
tinha assistido ele ainda.
Eu sabia que isso tinha que ser falado, porque não dá pra você falar de nostalgia de anime sem falar de Evangelion.
Ué, eu assisti esse ano Evangelion, eu não assisti ainda a nova versão de Evangelion, que são acho que tem 4 filmes já, né? Falta um lançar, né? Eu não sei se vocês assistiram.
Eu tô assistindo agora também. Eu peguei lá atrás, eu não assisti, tô assistindo agora na. Aproveitei que tava no Netflix e quarentena e tudo mais, não tinha nada pra fazer. Acabei falando, deixa eu dar uma chance. Porque todo mundo que eu conhecia sempre falava muito mal. E aí várias pessoas falando ruim, falando mal pra você, e eu falei, ah, vou ser outra coisa. Sempre ficou nisso.
Mas em que época que as pessoas falavam mal? Porque uma coisa que eu percebi é que eu vi assim, na época que as pessoas falavam de Evangelion quando era mais novo. As pessoas não tinham maturidade pra entender Evangelho.
É, porque o Evangelho, ele trata de assuntos muito, muito complexos, né? Ele vai tratar de depressão. Ele não é um anime que vai tratar só de brigas de robôs com anjos. Ele vai tratar de coisas bíblicas, mas ele vai tratar também de coisas que é a depressão, a negação. Tem muitas coisas filosóficas em Evangelion.
Ah, que eu tava falando, nessa ideia de depressão, etc, tem muita história do Shinji, né? Que eu assisti até a metade, mais ou menos, até agora, mas eu vou perceber que ele fica ali naquele mundo dele, isolado, solitário.
Uhum.
E aí ele começa a conhecer as pessoas, e sim, mas ainda assim, eu recebia lá atrás, quando eu falava que ia perguntar para as pessoas, mas acho que era muito isso mesmo, não tinha maturidade, assim. Eu fui ver e falar pela primeira vez lá pros meus 18 anos, 19 anos. Então, assim, acho que a gente não tinha nem maturidade pra entender o complexo que tinha por trás disso, né?
O que eu acho ótimo é falar pras pessoas, assim, que a única influência adulta positiva na vida do Shinji é uma alcoólatra.
E também que é uma pessoa que tem uma depressão enorme.
Não, e assim, essa é a pessoa mais positiva na vida dele.
É
esse o meu ponto, sabe? Tipo, é daí pra pior.
É o pai dele enchendo a paciência dele.
Sim.
Uma coisa que eu senti muito das pessoas que reassistiram agora e assistiram antes na época é que antes a reação era muito tipo, nossa, o Shinji é muito chato, o Shinji é insuportável, blá blá blá. E hoje você entende muito mais o Shinji porque ele é um adolescente no anime e você tem o contexto de tipo, quantos anos ele tem? 14?
Tem 14 e anos, que, se eu não me engano, ele tem 14 anos. Eu tinha uma
sabe, ele é um adolescente lidando com muitas coisas horríveis. E vários traumas, assim, e aí, tipo, hoje você vê que, ele não é chato, ele não é, sabe,
psicólogo.
É horrível, é só uma coisa horrível. E ele é gay, sabe, deixa ele, gente.
Ah, ele não é gay.
Eu tô brincando, ele talvez...
Ele não é gay, mas eu não sei se é a versão dublada na Netflix, ou se é a versão... legendada na Netflix, que tem uma parte que é onde tem um outro personagem que surge, que eles mudam a intenção da fala, porque claramente o personagem está falando eu te amo, Shinji, alguma coisa assim, e eles trocam a maneira como isso é falada. Mas
ele fala, eu gosto muito de você, brother.
Ele fala top. Mas também tem essa questão da sexualidade do Shinji com esse personagem retratada no anime, né? É uma outra coisa que ela é retratada bem de leve, assim, bem assim, sem alarde, mas ela também é retratada a questão da sexualidade do Shinji nessa cena. Claramente o outro personagem está falando, tipo, eu te amo de uma maneira calorosa ali, tipo, de uma maneira de amor mesmo, sabe?
Romântica.
De amor ao próximo, né? Não, não é tipo, eu te adoro, tipo, eu viro pro Kobe e falar, eu te amo, meu amigo. Não é isso, né? Sabe, tipo, é diferente. Amo, então, e é mais um ponto levantado por Evangelion. É que Evangelion, na época, trouxe diversos problemas pro autor de Evangelion, né? Tanto que você pega certas partes do anime, quando você assiste, você vê que o cara tá com raiva. Ele quer começar a descontar nas pessoas. Tem um dos episódios de Evangelion, que da maneira como ele é feito, ele é só demonstrando raiva contra as pessoas, contra quem estava acompanhando o anime. E aí tem um episódio que mostra, que acho que foi passado no cinema, e são cenas das pessoas assistindo ao episódio numa tela grande, vai, vamos por assim. E eu não lembro muito bem do que aconteceu, eu cheguei a pesquisar isso, mas o cara recebia tipo ameaças em cima de coisas de Evangelion que ele escrevia, e eu acho que ele teve problemas de depressão também, o autor de Evangelion. Ele é um anime muito profundo. Não adianta você querer assistir com a cabeça atual. Tem coisas que são feitas com a cabeça da época. Pra assistir com a cabeça atual, você tem que pegar os ovas que eles estão sendo lançados. Era pra sair agora o último ova de Evangelion, que nada mais é todos os episódios reeditados, reestruturados. E tanto que Evangelion, ele não tem. Os dois últimos episódios de Evangelion, ele é uma zona, né? Tanto que depois você tem que assistir. Se você assistir e terminar a série só pelo anime, ele não tem tanto sentido se você depois assistir os outros dois ovas, que é o Death and Rebirth e The End of Evangelion, que é o complemento, que é como se fosse o episódio 24 e 25, vai, de Evangelion, sabe? Que é o complemento, que é realmente o final de Evangelion. Porque o final de Evangelion no anime, se eu não me engano, é o meme clássico do Parabéns Shinji, não é isso?
Uhum. Parabéns Shinji. Parabéns Shinji. Parabéns. Parabéns.
Parabéns.
São quatro filmes de Evangelion, que é a reconstrução da história, que é o Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 e o último que tava para sair esse ano, que é o 3.0 mais 1.0, acho que é isso. É um negócio, é meio louco, não entendi direito.
A ideia do Evangelion nasceu de um período de depressão que o Hideaki Anno tava tendo. Ele tava tipo uns 4 anos assim, com depressão mesmo, e meio que ele teve essa ideia, sabe, a partir disso.
Todos os personagens são personagens destruídos emocionalmente.
O personagem mais saudável da série é o Pinguim.
É o Pen-Pen, é isso mesmo. Ele é perfeito.
E basicamente é que tem a história da Rei. Cara, é uma história extremamente triste. Como se ela fosse também uma Persocon lá de Chobits, né? Tipo, é um clone, é a ovelha Dolly, né? Tipo,
é uma história muito triste. O pai do Shinji, né? Tipo, é uma pessoa horrível também, você fica tipo...
É o macho babaca, né? Que você coloca as coisas, né, como princípio ali, tipo, e foda-se quem você magoar. Foda-se, tipo, você vai conquistar o teu objetivo. Independente se o teu objetivo é criar um novo mundo, foda-se. Você vai passar por cima de todo mundo e você vai destruir o emocional do seu filho. Isso é ridículo, né? Mais uma das coisas que eu vi de Evangelion, depois escuta, tem até um podcast lá, a minha primeira vez, que é do Caio Corraine, que é assistindo episódio por episódio e fazendo as filosofias e comentários sobre ele. Ele é Neon Genesis Evangelion porque ele é o Gênesis da Bíblia, né? Ele basicamente é isso. O Shinji e Asuka, é mais ou menos que o final deles, é como se você estivesse fazendo Adão e Eva.
É o novo Gênesis, né?
É o novo Gênesis. Por isso que ela chama Neon Genesis Evangelion. É a reconstrução do mundo, e quem vai reconstruir este mundo é como se você estivesse colocando o Shinji e a... acho que é Asuka? Eu não lembro o nome. Asuka, né? Açúcar
e tudo que é bom.
É o Shinji e Asuka, eles são a reconstrução do novo mundo. Eles são o Neon Genesis Evangelion. E só que se você não parar pra pensar e parar realmente pra refletir sobre tudo que tá sendo construído no anime, você acha que é só uma história boba. E aí começa a vir todas as críticas que aconteceram na época. E é muita coisa construída. E é uma história extremamente bíblica, né? Mais alguma coisa de Evangelion?
Não, só falar que mesmo as partes que são de ação, né, e robôs, entre aspas, lutando, uma uma coisa que me marcou muito vendo o Evangelho foi a parte que o Eva começa a comer o anjo. E, sim, cara, pra mim foi muito, sim, tipo, what the fuck, sabe? Eu tava acostumado com o Megazord do Power Rangers e aí eu vejo esse bicho ficando doido, comendo o outro, e eu fiquei, ah, isso não é pra mim, não.
Não, mas é...
Sendo uma criança, né, no caso.
É. Não, mas é que Evangelho, ele não foi feito pra criança assistir. Ele é um anime com profundidade. É, só que aí não é todo mundo que vai querer parar e assistir um anime com profundidade. Geralmente quer ver a putaria pegando fogo ou os robôs se matando.
Assim, eu diria que existem coisas para crianças com profundidade também, que são boas e tal. Eu diria que Evangelion é um tema muito maduro para uma criança assistir, para uma criança entender.
Tipo prender animais numa bola, né?
Que... É isso mesmo. Mas Pokémon é sobre marxismo, você não sabia?
É sobre crianças que não envelhecem. É @mark_silva300. Playlist dele aqui, playlist aqui, ó. Mais alguns pra coleção. Alguns CDs aqui que ele postou numa foto. Pink, Shakira, Rihanna, Jessie J. Mas quem mais aqui? Katy Perry, Cristina Aguilera e aquela que não pode ser nomeada. Por favor, pare de escutar aquela que não pode ser nomeada. Pois o @mark_silva300, vai lá no @batatasuasfritas, fala de alguns animes pra nós, que ele assistia, alguns animes que ele assiste. Ele que gosta de biscoitar, pelas fotos que eu estou vendo aqui, está usando máscara. Continue usando máscara, por favor. Continue. É isso aí, depois vai lá no @batatasuasfritas e conta pra gente sobre animes que você assistia quando você tem cara de ser jovem. Eu não sei a sua idade, não temos a sua idade aqui, mas depois você, né, talvez deve ter alguns animes antigos que você goste, que você assiste.
É engraçado isso, tipo, de animes antigos, e, tipo, que parando pra pensar, a gente tá puxando umas coisas, tipo, bem antigonas, assim, sei lá, Yu Yu Hakusho, Super Pig, mas pra, assim, muitas pessoas, anime antigo é Naruto.
Sim, mas, pois gente, é. Naruto, eu tava no primeiro ano do colegial.
Pra onde a gente vai agora, Kobayashi?
Tô fritando!
Tô fritando nossa playlist lá do Spotify. Tô fritando podcast, playlist do podcast Batatas Suas Fritas. Quem participa e indica música pode indicar até três... Não, até duas músicas.
Oh, três.
Três músicas do Kobayashi não dá certo, não.
Não. Quer dizer, se bem que eu vendo aqui as de anime, eu poderia indicar três.
É, mas não é ainda bem que você poderia, né? Tô fritando playlist do podcast lá no Spotify. Tô fritando playlist do podcast Batatas Suas Fritas. Várias músicas. Deve ter, acho que, mais de 300 músicas já. Quem participa pode indicar até duas músicas. E hoje nós vamos começar pelo Maurício. Não nos decepcione. Primeira vez que você vai indicar música para nós. Não nos decepcione, assim como o Kobayashi tem mania de fazer.
Eu separei indicações voltadas para mim. Não são nostalgia. Tem uma que é... Vou indicar duas. Uma é de anime recente, que é a Aimer, que é a cantora. Chama Refrain. É um encerramento de um anime que chama Koi wa Ameagari no Yoni, que é After the Rain, aqui, versão em inglês, etc. E vou indicar uma de Fruit Basket, que pra mim marcou pra caramba agora nessa período de quarentena, que é do Intersection, que é uma boy bandzinha japonesa, que chama One Stop Closer. É o segundo encerramento do reboot agora da primeira temporada.
Koba!
Eu vou indicar Duvet. E sei lá, boa.
Boa.
É o nome da música, é o nome da banda, né? É bem boa. E eu vou indicar Haruka Kanata do Naruto, que na verdade não é Naruto, é Asian Kung Fu Generation, né? Mas abertura do Naruto, top.
Entendi.
É, otaku fedido, naruteiro. E indico também vocês assistirem a Ana Maria Braga começando o programa com a música Haruka Kanata também. É ótimo.
A fanart que surgiu disso foi maravilhosa.
Rod.
É, eu vou seguir essa linha também, de, já que a gente tá no episódio de anime, indicar músicas de anime, então eu vou indicar uma das aberturas do... Assim, eu tenho sérios problemas com Fullmetal de 2003, mas eu não tenho nenhum problema com as aberturas. E eu vou indicar Ready, Steady, Go, Larkin Ciel, porque é... Eu acho que é, tipo, uma das melhores aberturas que já teve. E uma música que não é de anime, mas é de jogo japonês, visual novel, então é quase anime, que é Beautiful Lie, do Masafumi Takara, que é do jogo Danganronpa V3.
Eu vou indicar Dua Lipa, One, Two.
É, o legal é que, tipo, todo mundo, ah, música de anime, visual de anime, batata, Dua Lipa.
Ué, Dua Lipa é anime também.
Dua Lipa, cara. A gente vai colocar o CD inteiro da Dua Lipa.
Maior otaku do mundo, a Dua Lipa.
Eu vou indicar também uma música de Fruit Basket que é da Beverly, que chama Again, que é da a música de início, né, do primeiro arco do anime, acho que dos 13, 14 primeiro episódio. E essa música é muito fofinha. Essa música é linda. É isso, gente. Deem tchau para as pessoas.
Tchau.
Batate suas fritas!